Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 3 de dezembro de 2019, não sei se alguém vai notar, mas eu voltei a usar o velho microfone de antes. Eu sei que essas coisas parecem preciosismo, mas eu sempre fico preocupado se vocês estão tendo uma experiência legal aí do outro lado, sobretudo porque eu não gravo em condições ideais, né? Eu não estou num quarto acústico, não estou num ambiente acusticamente isolado. Aliás, hoje tem passarinhos ao fundo, curioso, e passarinho de verdade. Coincidência, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Eu falo de improviso, a gravação vai do jeito que foi, ela vai bruta ao ar, não tem nenhum tipo de tratamento depois. Então, eu me sinto um pouco culpado por essas condições um pouco cowboy aí de produção. Então, quem sabe o microfone faz diferença ou não. Ou não, não sei, vocês me dizem. O episódio de hoje do Radinho é... Eu acho que, não sei se eu já fiz um pedido com essa, um pedido dessa natureza e com essa ênfase, mas se você achar que alguém pode eventualmente ser sensível às questões que a gente vai levantar hoje, por favor, passe adiante, porque está batendo um certo senso de pânico, né? Não só porque ontem eu descubro que a gente tem na Funarte um terraplanista que acha que rock and roll provoca aborto e a coisa satanista, né? Não só porque a gente começa a perceber a idade das trevas cercando a gente, mas porque uma série de notícias aqui que eu vou comentar com vocês realmente preocupa, causa um senso de urgência e também porque eu fico absolutamente chocado com um mercado de otimismo que eu acho que é irresponsável, que eu acho que é leviano, né? Eu vejo gente aí ganhando dinheiro, né, indo atrás da preferência popular para falar o quê? Que o futuro vai ser maravilhoso, que teremos computadores quânticos, que teremos não sei o que lá. Ontem mesmo eu ouvi um bom amigo falar, olha, se você tinha que falar o que as pessoas querem ouvir, isso dá mais dinheiro. Hashtag, só que não, eu me recuso. Né? É lógico que muita gente descobriu nesse nosso apetite, né, por coisas. É como se você fosse atrás do que se alimentasse crianças só com o que elas querem. Elas iam comer só jujuba, iam ficar obesas, né, sem dentes, diabéticas. Cara, é o que está acontecendo com a humanidade em termos informacionais. As pessoas descobriram que as pessoas, né, que muita gente, né, não vamos generalizar demais, mas muita gente tem um apetite infinito por guloseimas otimistas e estão abusando disso. Então, se você achar que alguém aqui, alguém no seu círculo, né, é suscetível a algumas das questões que a gente vai levantar hoje, por favor, né, tente estender um pouco mais o alcance do Radinho, que, de novo, não é monetizado, é 100% orgânico, é independente, é a coisa mais roots possível e imaginável. É difícil ser mais roots do que isso. Tá? Então vamos lá, a primeira notícia absolutamente assustadora, na verdade é um artigo que saiu acho que há uns 2 anos atrás, mas que apareceu de novo, de alguma maneira deram destaque de novo para ele no Twitter, que é o seguinte: os bilionários americanos, bilionários do mundo inteiro, eles estão se preparando para um cenário apocalíptico. Os bilionários estão fazendo o quê? Eles estão deixando helicópteros com tanque sempre cheio. Eles estão comprando armas. Eles estão comprando propriedades em lugares afastados, em planaltos, em montanhas, com pistas de pouso, para o cara correr para lá a hora que o negócio bater no ventilador. Que negócio que vai bater no ventilador? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma revolução, pode ser um terremoto, pode ser um terremoto com uma revolução, pode ser um meteoro, pode ser o aquecimento global, pode ser o que for, mas eles estão se preparando. E eu vou indicar a reportagem, vale a pena ler, porque parece roteiro de ficção científica, mas um desses caras, eu ia chamar de oportunista, né? Vamos ser cínicos e vamos chamar de um empreendedor, né? Não é oportunista, ele é empreendedor. Ele percebeu essa demanda, esse pânico dos milionários com relação ao futuro. O que ele achou? Ele achou um antigo silo nuclear. O que acontece? Parêntese, né? Nota de rodapé. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham medo de um ataque soviético, e vice-versa, eles também tinham. Mas o que os Estados Unidos fizeram foi criar lugares, foi espalhar né, pelo território inteiro americano, silos onde eles colocaram mísseis nucleares, mísseis intercontinentais. Então, era no fundo, isso é o quê? Um buraco gigante no chão, é como se fosse um prédio invertido, né, um buraco gigante no chão, com um foguete enorme capaz de ser disparado e atingir a Rússia, que, convenhamos, é do outro lado do mundo. Né? Então, inúmeros silos desse foram espalhados, as localizações eram secretas. A ideia é que, mesmo que, de repente, os russos conseguissem acertar Washington ou Nova York, essas armas distribuídas, espalhadas pelo território americano, seriam capazes de retaliar. Então, na verdade, era uma maneira de desestimular os russos a tentar atacar, porque onde quer que eles acertassem, de algum outro lugar ia vir a vingança. Ok, então, voltando, existem esses silos nucleares, estão abandonados, muitos deles estão abandonados, e o que acontece? O cara comprou, isso é um poço gigante, com 15, 20 andares para baixo da terra. Ele comprou um desses silos e transformou num condomínio subterrâneo de luxo, que é literalmente a prova de apocalipse. Ele foi construído para aguentar ataques nucleares. Então é um bunker, né? Bunker é um termo alemão para um tipo de construção militar para resistir ataques, bombardeios, etc. e tal, uma construção blindada. Então ele fez um condomínio de luxo, com comida armazenada, com seguranças fortemente armados. Parece coisa de filme de ficção ruim. Isso vendeu como água. A unidade mais barata custava US$1,5 milhão e ia até US$3 milhões. Ele vendeu tudo e reservou algumas unidades para ele. Isso é só um dos sintomas, né? Isso está acontecendo em vários... Os caras se reúnem para conversar a respeito. E são bilionários, não é gente velha que ganhou dinheiro. Não, é bilionário do Vale do Silício. Né, gente que está ligada à tecnologia. Então, tem três coisas para mim aqui, né, para deixar a gente muito preocupado. Um, esses caras estão sabendo que a casa vai cair em algum momento. Dois, que também isso é doloroso, eu vou conectar com outra questão ali. Então, antes de fazer essa enumeração aqui, eu vou fazer pular rapidamente para um outro artigo que é bastante provocativo também, que eu acho que vale a leitura, que eu acho que tem que ser traduzido para português. Se alguém tiver com paciência, quiser usar o Google Translate, traduzir isso e publicar, eu acho mais do que oportuno, que é o seguinte, é um artigo de um australiano em que ele é muito enfático. Ele fala, gente, não adianta falar em aquecimento global, porque o problema não é o aquecimento global. Claro, o aquecimento global existe, as mudanças climáticas são fato, mas o problema somos nós. Né? O aquecimento global não foi feito por alienígenas, não foi feito... O problema somos nós. E nós somos um problema tão grande, né? 8 bilhões de pessoas consumindo que nem uns loucos, né? Vivendo como se, não, né? Se o mundo fosse durar para sempre, poluindo o mundo com plástico, né? Destruindo o meio ambiente, acabando com espécies. Nós somos 8 bilhões de pragas. Enquanto a gente não olhar no espelho e reconhecer que o problema somos nós, não é o aquecimento global, seja o que for, não, somos nós. E aí, até para completar essa história, esse artigo merece a leitura, ele é longo, eu não vou resumir ele inteiro aqui, mas o espírito é mais ou menos esse. O problema somos nós. Né? A gente está fazendo isso e a gente fez isso de uma maneira muito acelerada, nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, eu lembro, eu estava conversando agora com minha mulher, quando a gente era criança, festinha de criança, o pratinho era de papel, o garfinho era de madeira, que eram coisas relativamente renováveis. Né? Em pouquíssimo tempo, tudo é de plástico, tudo você joga fora, tudo vai para o lixo. Né? E a quantidade, quando eu comparo o que eu tinha quando criança para brincar, com o que qualquer criança tem hoje para brincar, e não precisa ser uma criança muito rica, é descomunal, a gente tem coisas demais, a gente está consumindo demais. Então, aí só para completar essa história, e essa notícia que eu vou comentar, para mim tem um certo sabor aqui, um pouco amargo, que é o seguinte, SUVs. SUVs são essas caminhonetes que eu nunca imaginei que isso fosse fazer sucesso no Brasil, mas fez. Onde eu moro, eu estou cercado de SUVs, toda pessoa maravilhosa, rica, linda, etc. e tal, com babá, vestida de branco, tem uma SUV gigante, que parece um tanque de guerra, né, para a pessoa simplesmente circular na cidade, buscar o filho na escola, como se tivesse, sei lá, chovendo canivete, tivesse, sei lá, algum ataque de lobos mutantes. Não, a pessoa, né, circula pela cidade com uma SUV 4x4 com motor a diesel, uma coisa pavorosa. Pois bem, abstraindo um pouco, né, o que eu vejo aqui em São Paulo. SUVs são responsáveis por uma parte gigante do aquecimento global. Gigante. O artigo aqui menciona que deve haver 200 milhões de SUVs no mundo, poluindo que nem umas loucas. E eles dizem, olha, se juntar todas as SUVs, se elas fossem um país, seria o sétimo país mais poluente do mundo. E a razão é, por que tanta SUV? E aí eles contam que é uma questão mercadológica, é simplesmente uma questão de vaidade. As pessoas compram não porque precisam, é porque têm status, porque elas se sentem blindadas, protegidas, mais ou menos que nem o completo sociopata do Elon Musk fez com seu Cybertruck. O Cybertruck dele é a mesma coisa, é um bilionário querendo se proteger do mundo que vai acabar. E vai acabar, inclusive, por culpa dele. Né? Dele, não dele especificamente, mas desses bilionários irresponsáveis, que não estão fazendo nada para reverter o que o consumismo, né, o que a vaidade, o que a gente tem feito de uma maneira massiva. Então, SUVs, tem um artigo aqui extremamente interessante sobre o footprint que tem as benditas SUVs. De novo, é só uma questão de vaidade. O número, acho que eles até contam, acho que no começo do século XXI, acho que eram 35 milhões de SUVs, pulou para 200 milhões. Isso numa época que já estava mais do que claro que o aquecimento global é um drama. Então, pronto, vocês estão vendo que eu já estou um pouco... Tanto é que hoje eu nem me dediquei tanto tempo assim a pesquisar notícias novas. Eu falei, cara, basta essas que eu tenho na mão, porque isso é muito, muito, muito preocupante. E eu fico realmente muito indignado com colegas, com amigos que ficam sendo futuristas como se amanhã fosse lindo. Então eu vou dar mais uma notícia aqui, né, para ver se as pessoas começam a achar, porque na verdade acho que o que move a gente é isso, é vaidade, é aceitação social. Eu espero que em algum momento, para o cara se sentir socialmente aceito, ele comece a usar, ter um modo de vida socialmente, ecologicamente sustentável, que ele pare de falar mentira. Em algum momento, né, a gente tem que achar socialmente inaceitável esse tipo de salto alto. Está mais do que na hora, gente. A gente tem hoje na Funarte um maluco que é terraplanista. A gente, em algum momento a gente vai ter, senão não vai ter. Se a gente continuar sendo vítima, se a gente continuar sendo presa fácil, né, do pessoal que é impostor, do pessoal que explora as nossas, que explora a nossa fé, que explora a nossa crença, que explora o nosso otimismo, a gente está frito. Eu sei que isso funciona, eu sei que as pessoas precisam de otimismo, eu sei que as pessoas precisam de fé, mas a questão é a água está batendo na bunda, é só isso que eu tenho para falar para vocês. Então, mais um caso que eu fiquei completamente chocado, a China, lá vou eu falar da China de novo. Tá? Eu tinha uma notícia da China aqui, que estava meio, tinha guardado na gaveta e tal, que era o seguinte, uma repórter de origem chinesa, ela resolveu fazer testes de DNA, aqueles que eu vivo falando que não tem, né, fundamento, que de novo é oportunismo, que de novo, né, não tem tanta ciência por trás disso assim, que parece astrologia. Eu vivo criticando isso e eu já dei inúmeros artigos sérios, testes comparativos, etc. e tal. Então não é só uma questão de opinião minha. Ela fez teste usando um serviço americano, que acho que é o 23andMe, que é o mais popular, e ela fez o mesmo, um teste no serviço chinês, e aí ela compara os resultados. Até aí tudo bem, podia ser só um comparativo de serviços similares, mas na verdade, quando ela começa a falar do serviço chinês, você fala um instante só, pera, por que alguém daria o DNA para o governo? Porque na verdade, por trás disso sempre está o governo da China. Né, da maneira como a economia chinesa funciona, o governo da China sempre tem uma porta aberta ali, né, sempre tem um tapete vermelho. Por que que você daria o teu DNA para a China? E aí ela começa a mostrar, tem lógico algumas diferenças aí de avaliação, de diagnóstico, etc. e tal, mas o que eu comecei a ficar preocupado, eu falei, putz, por que que alguém daria o DNA para a China? Pronto, a minha suspeita se tornou um absoluto pesadelo, com dois artigos aqui que estão dizendo o seguinte, A China tem o maior banco de DNA do mundo. Eles têm 80 milhões de DNAs armazenados, processados, etc. e tal. E aí, isso já é meio assustador. Mas o que isso, sim, de novo, parece ficção científica ruim, é que veio à tona agora um paper completamente macabro, em que pesquisadores chineses estão tentando cruzar esse banco de dados de DNA com um banco de dados de rostos. Para quê? Para ver se eles conseguem, a partir do DNA, prever qual é o rosto de uma pessoa. Vou repetir. A partir do DNA, eles querem criar uma inteligência artificial capaz de ter uma noção de como essa pessoa parece. Já é feio por si só, a história vai piorar. Por quê? Porque parece que aí o foco inicial dessa história é aquela minoria étnico-religiosa, que são os Uigur. A China, isso já careca de falar aqui, a China está fazendo praticamente uma lavagem étnica, né? O que em inglês chama ethnic rinsing, alguma coisa assim, cleansing, eu não sei, mas é uma lavagem étnica, deu branco agora, para ficar livre desses caras, ou então fazer uma efetiva lavagem cerebral. Por quê? O que acontece é que esses caras são muçulmanos. A China é um país comunista onde a única ideologia possível é a comunista. Não existe espaço, não tem um segundo partido, é um partido único. Para quem ainda acha que esquerda tem algum apelo, pensem nisso, um lugar onde existe só um pensamento possível. Pois bem, os uigures são suspeitos porque eles são etnicamente diferentes e porque eles são muçulmanos. Pois bem, foi coletado o DNA dos uigures, né, dessa minoria, e os, imagina, os caras estão querendo caçar os uigures, eles têm DNA dos uigures, então qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo disso? Eles já têm efetivos campos de concentração, né, em que eles, ok, não estão queimando as pessoas em fornos, que a gente saiba, mas estão fazendo uma lavagem cerebral nesses caras. A reportagem do New York Times tentou entrevistar os uigures, não conseguiu, mas ela registrou que no caminho para esse campo, onde fica esse campo de educação, né, onde ficam ali os uigures, os prédios estão todos demolidos. Né? Ou seja, por que os prédios estão todos demolidos numa região uigure? Pois bem, então imagina que coisa insana, você tem essa tecnologia que, né, os colegas aí, os reis do foguetório ficam enaltecendo, mas você tem machine learning, engenharia genética, reconhecimento facial, big data, o diabo a quatro, sendo usado de uma maneira absolutamente sórdida. Né? E se começou pelos uigures, quem serão os próximos? Né? Quem que eles vão estar perseguindo, né, em nome, de novo? Esse é um país que tem um partido único. Não existe liberdade de expressão, não existe direito individual. Né? Hoje mesmo eu vi colegas divulgando essa informação, divulgando a informação também da China, que agora para você contratar qualquer serviço de telefonia celular, você tem que passar por reconhecimento facial. E fez isso sem nenhum comentário de natureza ético-moral. Não dá, não dá. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ficava quebrando a cabeça. Por que a geração dos meus pais foi conivente com, sei lá, com ditadura, com abuso, com tortura? A gente está fazendo a mesma coisa, cara. E pior. Né? Então, desculpa se eu estou um pouco mais exaltado do que o normal, mas é isso que está acontecendo. Agora, para complementar, o Steven Pinker, que é um escritor bastante popular, ele escreveu Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, ele é um ativista, né, em favor de uma coisa um pouco mais iluminista, mais racional. Pois bem, ele deu link para um artigo que acho extremamente interessante, que chama A Epidemia da Desinformação com Relação à Inteligência Artificial. O que acontece? Os caras mostram vários casos onde a divulgação, a imprensa, todo mundo, né, fala de maravilhas da inteligência artificial, quando, se você for ler as entrelinhas, se você for tentar descobrir um pouco mais, você vai ver que não é bem assim, né? Recentemente, acho que todo mundo viu, o caso, uma machine learning conseguiu fazer com que uma mão mecânica resolvesse sozinho um cubo mágico, né? Um cubo de Rubik. Uau! Mas, cara, não, 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 não é essa história. A história é muito mais complicada. O que a máquina fez é muito menos do que isso. Aquilo nem era um cubo normal, era um cubo cheio de sensores. Na verdade, ela não aprendeu manipulando, ela aprendeu a resolver isso de uma maneira abstrata, num modelo abstrato. Não é que ela pegou, foi mexendo e descobriu, né? Então, parece que ela pegou um cubo de Rubik e conseguiu manipular um cubo normal até esse. Não, não, não. E aí ele mostra inúmeros outros casos. Desses robôs que escrevem texto, de robôs que reconhecem isso, tem muito oba-oba. A gente está sendo, na verdade, seduzido por um monte de desinformação com relação ao que essa inteligência artificial efetivamente é capaz de fazer. E, de novo, eu tenho dois alertas aqui, tenho dois pedidos. Né, para quem tem um papel aí de liderança, né, de influenciador, assim, cara, para. Não dá mais para ser leviano, não dá mais para ser garoto propaganda, não dá mais para ser bobo alegre. Né? E para nós, gente, vamos parar. A água está batendo nas partes baixas. A qualidade, eu comentei essa história, não sei se eu comentei ontem com vocês, eu comprei um carro elétrico por uma questão de consciência, e eu estava no trânsito com a minha mulher, e um trânsito danado, cercado de SUVs para tudo quanto é lado. Né? Tinha um monte de SUV em volta de mim, gente chiquérrima. Mas do lado tinha uma caminhonete velha, cara, mas velha, caindo aos pedaços. E como era um final de semana, parecia que ela estava envolvida em algum tipo de obra, porque ela estava cheia de coisa atrás e tal. E estava lá um motorista todo de camiseta, né, que devia estar trabalhando. E o cara emparelhou com o meu carro, ficou olhando. E eu vi que ele estava interessado, estava empolgado. Eu baixei o vidro, né, baixei o vidro. Ele perguntou, porra, é elétrico? Eu falei, é 100% elétrico. Pô, que legal, isso tem que acontecer mais rápido. Isso tem que, o governo tem que popularizar isso, porque olha, os nossos filhos vão viver menos do que a gente por causa disso aqui. E aí ele apontou os carros em volta, né? Por causa da poluição, ele falou. Olha só, não estou falando aqui com um CEO, estou falando com alguém que provavelmente está tocando uma obra, né? Uma obra de construção civil. Né? Eu tenho visto manobristas de estacionamento que têm um senso mais urgente, né, da questão ambiental, do que o pessoal da Vila Olímpia. Né? Tem alguma coisa muito errada nessa história. Bom, pronto. Vamos ter mais alguma coisa para falar aqui. Tá bom, tem. Na verdade, também tem, tá? De novo, o que dá dinheiro versus, né, a coisa certa versus o que dá dinheiro. Tem um artigo aqui na BBC mostrando que tem gente fazendo muita grana com o quê? Construindo sites, entre aspas, de notícia, que não são de notícia, que na verdade as notícias são todas chupadas de outros jornais, ele tá simplesmente chupando informação da Forbes, de outros sites e tal, com um viés, meio, né, um certo viés ideológico ali, para agradar uma certa audiência, e os caras colocam publicidade. O que acontece, você, bom, mas isso não funciona, imagina, quem vai clicar nesse site? Quando você vai ver, tem anúncio do Google direto. Tem anúncio dessas plataformas de mídia programática direto. Grandes marcas estão anunciando em sites que são sites fake, com notícias de procedência duvidosa, que não dão link para nada. Mas se estão dando dinheiro, é porque as pessoas vão atrás, consomem como se não, né, consomem como se estivesse comendo biscoito recheado de sei lá do que, de creme nível. É insano, é insano. E aí o cara fala, não, olha, eu não estou quebrando lei nenhuma. Né? Eu não estou quebrando lei nenhuma. Aparentemente eu posso fazer isso sem problema nenhum. Né? Então é isso, a questão é, não é se existe lei nenhuma, é errado. É simplesmente errado. Você está enganando, você está achando brechas na lei para fazer dinheiro com coisa errada. Né? Vamos lá, vamos ver se eu tenho alguma coisa um pouco menos indignada aqui para comentar com vocês. Vamos ver, estou até procurando aqui para ver se, enquanto isso, eu respiro um pouco, né? O que mais? Deixa eu ver. Bom, tá bom, vai, só para a gente pular rapidamente para uma questão completamente bizarra, que é o seguinte, bananas crescem em... Quem respondeu? Árvores, né? Porque bananeira, afinal, é uma árvore. É o que eu diria, não é? Não é, bananas crescem numa árvore chamada bananeira. O que eu não sabia é que uma bananeira não é uma árvore. Bananeira é uma erva. Você fala, erva? Erva tipo, sei lá o que, manjericão, não sei. Erva. Por que bananeira não é uma árvore? Porque Para uma planta ser uma árvore, ela tem que ter um tronco feito de madeira. Madeira é feita de lignina. O que acontece com a bananeira? O tronco da bananeira não é feito de madeira. Ele é simplesmente como se fosse uma cebola ali, camada em cima de camada de folhas. Né? Em nenhum momento você tem madeira na banana. Ela é simplesmente uma erva que cresceu demais. Né? Olha que coisa bizarra. E existem bananeiras, eu não sabia, que atingem 10 metros de altura, vários metros de altura. Eu não tinha ideia, por sorte as bananeiras daqui são um pouco mais modestas. Então. Mas eu não tinha ideia disso. Então, pô, só para a gente sair um pouco dessa história, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Então, fica pelo menos alguma coisa para a gente sair um pouco dessa história toda. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma história dessa de ciência, só para a gente respirar e também para... de uma certa maneira assimilar, um dos problemas, e agora eu vou uma questão, uma saga pessoal minha, uma das coisas que mais me intriga e que para mim é um desafio é o seguinte: como lidar com o negacionismo, certo? Eu nunca tinha percebido isso, agora para mim é muito visível que a gente se apega às próprias burrices e defende como se estivesse defendendo um filho. Né? Quando você tem alguma ideia de jerico, a ideia de jerico pode ser desde fumar, desculpa, mas eu sei, mas não tem defesa possível. Né? Algum hábito completamente pernicioso, ou terraplanismo, ou seja o que for, a gente se apega a isso e resiste muito fortemente contra quem tenta demover ou quem tenta, de alguma maneira, questionar por que que a gente cria tanto apego a uma ideia que a gente sabe que é errada. Como é que você contorna isso? É lógico que essa não é uma questão nova, né? Essa é uma questão muito antiga, nova para mim, porque acho que nunca tinha ficado tão claro para mim o quanto a gente se apega a coisas completamente delirantes. Algumas dessas coisas delirantes faz parte da natureza humana. Eu estou ouvindo agora um livro absolutamente sensacional sobre o quanto do nosso comportamento vem dos animais, mas isso não quer dizer que não é nada assassino, horroroso, primitivo, não. A compaixão, né, a generosidade, o altruísmo, muito disso vem, sei lá, dos nossos ancestrais, como bonobos, por exemplo, né? Tem primatas por aí que são capazes de gestos absolutamente geniais de compaixão, generosidade, altruísmo, etc. Empatia. Né? Então o livro é muito bacana. E ontem eu estava lendo no livro que um dos erros, né, de quem de repente fica achando que religião é besteira, ou que não sei o que é besteira, e que a ciência está acima de tudo, e talvez eu me inclua um pouco nisso, pegou essa do eu, é achar que a gente consegue viver sem isso. A espécie evoluiu, né? O nosso cérebro foi construído em cima de um certo pensamento mágico. A gente sempre vai pensar e a gente sempre vai ser sensível a histórias que são meio mágicas. Né? Mesmo cientistas, por mais que um cientista se considere um cientista, ele continua sendo supersticioso, vaidoso, teimoso. Né? O cientista também vai se apegar aos próprios erros, ele também vai ser defensivo. O que ele mostra, fala, então, ó, cientistas, ateus, vamos baixar a bola? Né? Vocês não são moralmente superiores, vocês não são criaturas super iluminadas enquanto o resto é burro, não. Estamos tudo no mesmo barco, todo mundo tem o mesmo hardware, e mais ou menos o mesmo software. O que faz a ciência diferente não é o cientista, mas é o conjunto, é a metodologia que envolve muita gente, são as regras do jogo. As regras do jogo na ciência são justamente criadas para, embora individualmente as pessoas continuem, né, sendo humanos, demasiadamente humanos, no coletivo, no geral, você consegue um avanço, né, que os indivíduos sozinhos não conseguiriam. Ou seja, a ciência nada mais é, não é uma coisa individual, na verdade é um esforço coletivo, é uma regra de jogo, é um sistema operacional que mesmo a partir de indivíduos que não são necessariamente científicos, consegue produzir alguma coisa que avança. Né? Existem outros tipos de organização. Quando você pensa em qualquer organização dogmática, seja religiosa ou seja ideológica, ela também é um conjunto de pessoas absolutamente humanas, mas a regra do jogo é outro. É outra. Normalmente é uma regra de jogo, é em cima da preservação de alguma coisa sagrada, de alguma coisa que jamais pode mudar. Por exemplo, Partido Comunista Chinês, por exemplo, qualquer religião. Então a questão é regras de jogo, simples assim. Não é que esperar que as pessoas deixem de ser o que elas são é um delírio, né? Nós sempre seremos demasiadamente humanos, eu, você, todo mundo, né? E ninguém é mais burro ou menos burro por causa disso. A questão é as regras do jogo. A questão é quem descobre, né, maneiras de explorar isso de uma maneira safada, e aí todo mundo sai perdendo. Não, nem todo mundo sai perdendo. Tem uns bilionários que acham que vão comprar uma SUV blindada do Elon Musk, né, para se esconder num bunker ou mudar para Marte, porque o mundo acabou, né, de tanto a gente ser consumista. Desculpa, hoje foi um radinho efetivamente militante, hoje foi um radinho efetivamente panfletário, incendiário. Eu não sei se isso vai piorar ou vai melhorar. É capaz que justamente essa minha atitude evite ou iniba as pessoas de compartilhar ou de levar adiante. Talvez eu esteja, como muita gente, errando o tom. Talvez a gente devesse estar fazendo de uma maneira diferente. Talvez gerar alarme. Talvez a solução seja justamente a vergonha social. A pessoa ter vergonha de ser consumista. A pessoa ter vergonha de ser picareta, né? Mas quando isso vai acontecer, eu não sei, porque a gente adora ser vítima, né, de pessoas carismáticas, né? Isso é um mistério para mim. Raríssimos. Então, de novo, hoje, ontem eu fui num evento da SAP, muito interessante, eu vou de novo hoje, e hoje eu vou também num evento bacana da Abra Hosting, Associação Brasileira das Empresas de Hospedagem. Tenho certeza que eu vou rever bons amigos. Lembrem-se, o Radinho está no SoundCloud, está no radinhodepilha.com, você pode receber por WhatsApp, que é até uma maneira fácil de você compartilhar com as pessoas. Você pode receber via Telegram também, que tem bastante gente seguindo, e dá para seguir pelo Spotify. Tem cada vez mais gente seguindo pelo Spotify. Raríssimos, né? Obrigado aí pela paciência. Espero ter falado ao coração de talvez um raríssimo entre os raríssimos. Um grande abraço e até amanhã.